Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no giro semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes, internautas, estamos aqui começando mais um giro semanal com as notícias da semana do dia 28 de maio ao dia 4 de junho. Estamos recebendo no nosso estúdio virtual o diretor Denner Fabrício, que é do SEMPES. Estamos também com a presença do Igor Mendes, que é coordenador do setor jurídico do sindicato, e também com o Tiago Amaro, que é do Senado. Vamos então às notícias. Vamos então começar o nosso programa com as principais notícias da semana, falando do adiamento do seminário sobre Covid-19, greve sanitária, ACT e a defesa da Petrobras e dos petroleiros. E ele estava previsto para acontecer na quarta-feira, dia 3, mas a direção do Sindipetro RJ precisou adiá-lo por causa de um conflito de agenda, não só dos participantes, mas também com relação às outras atividades que os diretores estão envolvidos nesse momento. Queria passar, por favor, para o diretor Tiago comentar e já dizendo qual vai ser, né, o desenvolvimento do tema e aguardando aí a participação de todos para a próxima data.
Então, Rosa, o objetivo, né, do seminário é a gente debater os temas relacionados à Covid, mobilização de defesa da vida, perspectiva de greve sanitária, defesa da ACT, todos esses temas, a luta pela Petrobras estatal, todos esses temas continuam relevantes, né? A gente só precisa se organizar um pouco melhor. A gente vai ter, na semana que vem, na segunda-feira, vamos ter uma reunião do sindicato, justamente repassar esse próximo espaço. A nossa ideia é ter o seminário quanto antes, possível até na semana que vem, mas a gente vai fechar isso na segunda e vai informar para todos.
Tá ótimo. A nossa próxima notícia é sobre a questão da abertura gradual da cidade do Rio de Janeiro, feita pelo prefeito Marcelo Crivella, que já começou a partir da terça-feira, dia 2. Não só paralelo a isso, ele elencou algumas atividades, como, por exemplo, concessionária de automóveis, entre outras, que nós consideramos completamente desnecessárias nesse momento em que a doença avança no Brasil inteiro. Nós não tivemos essa curva, como os especialistas já disseram, desde o início da pandemia na China, que ela deveria criar uma estabilidade. Isso não aconteceu ainda. Então, o próprio sindicato entrou também com uma ação de lockdown e eu vou passar, então, para o diretor Igor fazer o comentário.
Pois é, essa matéria nossa, ela traz informações de um estudo, da UFRJ relativo a, mesmo tímido, o impacto que teve a restrição de saída, ao longo desse tempo. E o que a gente está vendo acontecer não só no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, mesmo em estados como São Paulo, enfim, que tem lá uma discordância do governo federal, é um processo de reabertura. Aqui no Rio, divulgado um processo de reabertura que até agosto estaria em plena carga, quando a gente tem esse estudo, por exemplo, da UFRJ, dizendo que essa semana vai ser a semana que a gente vai ter um pico, de casos. É uma previsão. Previsão essa que sempre é alterada, evidentemente, pelas condutas que estão se tomando atualmente. A gente tem aí um processo de uma a duas semanas para a gente ver os impactos das decisões que estão sendo tomadas hoje, e as decisões que estão sendo tomadas hoje pelo governo a gente vai sentir daqui a duas semanas. E, infelizmente, o resultado disso pode ser mais mortes. A gente fez uma ação, como você bem colocou, de lockdown, o Ministério Público se manifestou a favor do lockdown, a gente tem decisões judiciais em outros municípios falando do fechamento, independente do que tenha decidido o executivo local, e aqui no Rio a gente tem, mais uma vez, a insensibilidade dos governantes abrindo, nesse momento crítico, atividades que não são essenciais e expondo a população a risco. O resultado disso, infelizmente, vai ser talvez o aumento possível dos casos das mortes, dos óbitos, que nesse tudo que a gente está falando no site, já estava estimado para chegar a cerca de 13 mil. Lembrando que hoje a gente ficaram entre 3 e 4 mil mortes.
Igor, obrigada. Bom, em todas as notícias que nós publicamos no site do Sindipetro, você pode acompanhar depois pelo www.sindipetro.org.br, nós não deixamos de falar do alarmante caso do Comperj. Né? Temos repercutido a situação de lá, dos trabalhadores, que inclusive já fizeram uma carta denúncia, que também está publicada lá no nosso site, de que o retorno, inclusive agora a partir de 1º de junho, começou a ser feito gradualmente e sem nenhuma medida preventiva ideal. Né? As medidas não estão sendo cumpridas de acordo com os protocolos e justamente as empresas terceirizadas pressionadas começaram a fazer o teste rápido na entrada e detectaram, inclusive, vários trabalhadores infectados. Queria passar comentário sobre esse assunto para o diretor Thiago.
É, Rosa. Pois é, a gente tinha uma situação, né, porque devido a um ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí, o contingente do Comperj tinha sido reduzido a 30%. Né? Houve um diálogo dessas empresas junto à Secretaria Municipal e ela reabriu para as pessoas voltarem. Né? O resultado disso foi que em poucas semanas de reabertura nós tivemos 3 óbitos, né? 2 motoristas da VIX, 3 contratados da obra. E aí esse processo foi desenvolvendo, o sindicato começou a pressionar por medidas de proteção, tentamos inclusive diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, infelizmente não conseguimos até agora fazer uma reunião com a Secretaria, mas fizemos uma reunião com a Petrobras, além dos ofícios que nós mandamos, e pedimos explicações. Depois de muita pressão, eles iniciaram primeiro fazendo um teste, agora estão começando a fazer medição de temperatura na entrada, que é o mínimo do mínimo que deveriam ter feito, e iniciaram uma rodada de testes rápidos com as empresas contratadas lá do Comperj, né? E esses resultados não vieram do sindicato, a gente vai falar um pouquinho mais à frente da notificação, né, e da configuração, mas esses resultados são terceirizados, não estão abrangidos na nossa ação, mas não foram enviados para o sindicato, mas as pessoas, os trabalhadores que tiveram contato, disseram que foram dezenas de pessoas com resultado positivo. E aí vamos lembrar que os testes rápidos, eles são mais efetivos para pegar, né, eles dão positivo, melhor depois de um certo período de infecção. Considerando que o trabalho é contínuo lá, né, ou seja, estão trabalhando todos os dias da semana, significa que a pessoa que deu positivo agora, ela está trabalhando infectada já faz alguns dias, pelo menos, para que tenha tido tempo dos anticorpos reagirem a ponto de detectar, né, a carga viral, lá, o teste sorológico. Então, você vê qual é a situação, né, do Comperj, como é na nossa visão, né, e está se mostrando na realidade, foi equivocada essa retomada prematura, né, dos casos. A gente, mesmo antes de ter retomado, quando estava com 30%, teve a MIP Flare, que foi paralisado o contrato do TV já lá atrás, né, paralisado por causa de uma contaminação contínua. Agora, teve os motoristas com esses óbitos, teve outros óbitos na obra, e a gente está numa situação agora quando finalmente se resolveu fazer o teste de detecção de vários casos, então a gente vê que não tá seguro, né, não está tranquilo, como a empresa tenta aparecer. O sindicato continua pressionando para que sejam colocadas, primeiro, os testes sejam contínuos, segundo, que os trabalhadores que deram positivo para a carga viral, né, para o IgM, sejam todos eles afastados do trabalho, mas com garantia do emprego dessas pessoas, claro, sejam resguardados, né? E segundo, que sejam colocadas medidas efetivas de proteção no site e, claro, que o contingente seja um contingente reduzido, né? Nossa visão, inclusive, o Comperj não é uma atividade essencial, né? Mas, além de tudo, esse contingente grande vai fatalmente gerar cada vez mais esse tipo de caso e vai afetar a saúde dos trabalhadores. Então, a gente está já em andamento com essas medidas para cobrar da empresa que seja responsável com a saúde dos trabalhadores.
Obrigada, Thiago. Queria, então, passar rapidamente para o Igor fazer um comentário sobre horas e time, e aproveitando que a gente está falando do Comperj.
Joia. Eu agradeço aí a palavra. É só bem curto. Sobre as horas em Tinder, né, a gente tem uma ação relativa a esse tema no Comperj. Diversos trabalhadores de lá estão em contato direto com o nosso jurídico. A gente colocou uma das nossas advogadas, a doutora Karina, em contato direto com um grupo de trabalhadores e estão tendo um atendimento muito preciso. Nesse momento, o que eu gostaria de falar, não só para eles, mas para todos que estão nos ouvindo e que têm ações do sindicato, gente, a gente acompanha dioturnamente os processos. Então, nós vamos entrar em contato assim que esses processos tiverem movimentações significativas. Não precisem se preocupar com prazos processuais, não precisem se preocupar com a movimentação que está colocada lá. Acompanhe, é importante. Mas a gente não tem corpo hoje para falar sobre andamento de processo. A gente está acompanhando e assim que tiver movimentações significativas nesse processo, a gente vai entrar em contato com o associado e passar para eles todas as informações. Então, se tranquilizem e cuidem-se.
Obrigada, Igor. Bom, mesmo sob liminar judicial, a Petrobras não está enviando os dados sobre a Covid-19 para o Sindipetra RJ. Ela está entregando relatórios incompletos. Tiago, por favor.
Então, Rosa, a gente ganhou, né, na liminar. Primeiro, colocar que a Petrobras demorou um dia depois do prazo máximo para começar a enviar. Quando ela enviou, a gente identificou alguns problemas. Né? Por que a gente entrou com essa liminar? São dados que são importantes para o sindicato, para a sua atuação, e que a Petrobras ela mandava inicialmente dados globais nacionais e depois passou a mandar só os casos confirmados não curados nacionais. Ou seja, na verdade, para um sindicato como o nosso, não dava para se tirar nenhuma ação concreta. Então, a nossa solicitação era que as informações viessem por profissão e por unidade. O que a Petrobras fez? E aí a gente está debatendo aqui sobre o não cumprimento. Ela envia um boletim, por exemplo, plataformas. Ela manda RJ plataformas, um consolidado de todas as plataformas. Para nós, é necessário saber qual é a plataforma. Tem um caso suspeito? Qual é a plataforma? Porque isso é o que vai nos permitir entender quais são as condições concretas de efetividade das medidas de proteção para aquela plataforma. Então, essa é a lógica do pedido e que a Petrobras não tem atendido. Né? Porque quando ela manda um dado global de plataforma, por exemplo, que eu estou dando aqui um exemplo, isso claramente não está atendendo o que a gente precisava, que foi o que o juiz nos deu, inclusive, razão. Né, liminarmente, mas nos deu a razão. Então, assim, a gente entende que ela não está cumprindo, primeiro, por esse lado, e segundo, por exemplo, ela não está entregando consolidado de casos suspeitos e confirmados. Né? Esse é um outro problema que nós temos. Os casos, ela manda, a cada dia, ela manda só os casos confirmados e suspeitos naquele mesmo dia, sendo que tem aí um passado gigante, e se a gente quer tentar entender quais são, como eu disse, a efetividade das barreiras colocadas em cada unidade, é preciso entender qual é o consolidado de suspeitos, qual é o consolidado de confirmados. Claro que daqui para frente a gente consegue consolidar, mas o problema é que a gente tentou negociar por meses com a Petrobras e ela não nos deu dados nenhum por meses. E a gente agora tem meses para correr atrás. E aí não adianta, daqui por diante, se a gente não for ter o histórico. Então, assim, para que nós possamos efetivamente fazer a nossa atuação sindical como fiscalização, é preciso entender qual é a situação atual. Entender a situação atual não é daqui para frente ela mandar os dados, né? É entender a consolidação. Então, isso tem falhado na ação da Petrobras. E aí a gente está questionando. A empresa ela já depositou, por causa da questão do não cumprimento, né? Porque tem uma multa por não cumprimento, então ela depositou em juízo a multa, mas se posicionou, não entende que está descumprindo. Né? E aí a gente está... E aí, ao mesmo tempo que fez isso, entrou com mandado de segurança tentando caçar esse relatório, né? Essa obrigatoriedade de envio diário do relatório. E aí, obviamente, a gente está se manifestando também no processo para garantir que a multa seja paga, porque ela está descumprindo e que ela ajuste a medida dela. O interessante disso, além dos processos, né, dela não cumprir, da dificuldade que a gente tem para fazer ela cumprir, ela dar respostas concretas para nossas demandas, é o esforço que ela faz de advogados, de esforço judicial, de custo de processo, porque tudo isso é custo, simplesmente para não informar o sindicato dos casos por unidade. Quer dizer, isso é uma informação básica que uma empresa que tem o mínimo de transparência deveria ser entregar de graça. Né? A gente não está pedindo nada de outro mundo. A gente não está pedindo nada que vai expor ninguém. Né? E aí, então, no entanto, a Petrobras não faz. Né? E aí a gente está agora movendo, eles movem um custo gigante, a gente está fazendo uma ação judicial para conseguir ter o mínimo que deveria ser de uma empresa séria que tivesse uma relação minimamente saudável com seus representantes sindicais. Né? Então, a gente está com isso. Então, para completar, a gente está então, né, com esse processo agora da ação e a gente vai desenrolar informando para a categoria. A nossa ideia é conseguir que a gente estabeleça ali, que ela entregue de fato os dados de maneira que nos ajude para, inclusive, para a gente entender quais são os grandes focos aí nos trabalhadores.
Obrigada, Tiago. Justamente nessa linha dessa direção atual da Petrobras, a gente segue aqui para outra notícia, comentando a questão que está acontecendo no CEMPES. Nós noticiamos que, na quarta-feira, Um operador entrou no complexo, tomou café com os colegas, percorreu sua área de trabalho e depois de algumas horas foi testado positivo no IgM e no IgG. Então, isso aconteceu porque a Petrobras resolveu mudar, né, a forma como estava fazendo o procedimento, que estava sendo no início do expediente, às 6h30 começava a ser testado. Nós tivemos, inclusive, declaração de alguns trabalhadores do complexo de que isso estava funcionando, estava sendo bem organizado, não havia aglomeração, não havia atraso do expediente por causa dessa testagem dessa forma, e sem motivo, né, sem alegar qualquer motivo, que também não haveria para você colocar a vida dos trabalhadores em risco, né, a Petrobras resolveu mudar esse procedimento para fazer os testes durante o expediente. Então, o trabalhador entra, como aconteceu com esse operador, que testou positivo depois de ter trabalhado toda a manhã com os colegas. Houve uma reunião extraordinária com a CIPA, que o Sindipetro RJ participou, né, e foi justamente, voltaram atrás com essa decisão, porque foi provado que ela não deveria ser colocada em prática dessa forma, né, colocando a vida dos trabalhadores em risco. Isso aconteceu, nós publicamos essa reportagem no dia 3 de junho. Acontece que, no dia 4, nós soubemos que a Petrobras voltou novamente atrás e voltou a fazer a testagem para a Covid-19 em horário de expediente no Simples. Queria passar, então, para os comentários do Denner, que é do Complexo e está conosco hoje aqui nesse programa. Por favor, Denner Fabrício.
Olá, Rosa. Olá, gente. Bom, o SEMPES não está muito diferente dos outros sites da Petrobras, dos outros prédios e locais onde a Petrobras trabalha, né? A maioria dos trabalhadores está funcionando em teletrabalho. Então, somente as pessoas mais essenciais ao serviço estão indo para o SEMPES, sejam eles os operadores, técnicos de operação, o pessoal da SMS, a patrimonial e outras pessoas que vão lá eventualmente por N motivos. Na entrada do SEMPES, na Praça das Bandeiras, estão fazendo o teste das pessoas, seja de temperatura e agora também o teste rápido. O que aconteceu? Como a Rosa acabou de dizer, um dos companheiros apresentou o IgM e IgG positivo. O problema é o seguinte, o resultado desse IgM e IgG só foi dado quando ele já estava lá dentro trabalhando, depois de ter interagido com todo mundo, todos os outros companheiros. Ele quer dizer, puxa, é uma situação bem chata, né? A gente poderia ter feito isso anteriormente, antes de trabalhar, que é o teste rápido, antes de ele entrar no trabalho. E qual é a surpresa de descobrir que fazia-se isso antigamente? Infelizmente, tivemos esse problema, fizemos uma reunião, resolvemos voltar para fazer o teste no início do turno, consolidamos isso com o SMS, uma reunião entre o SMS, Sindipetro, CIPA e outros afins. Só que no dia seguinte, já a partir das 7 horas, quando o rapaz já estiver trabalhando, quando o operador já estiver lá dentro do serviço, e será chamado, será convocado pelo supervisor ao longo da sua jornada de trabalho. Isso não nos é muito prático. Para a gente não é prático. Deixa o operador e todos os seus colegas em situação de desconfiança. Na provável exposição, né? Isso é uma situação desnecessária, ainda mais que com a quantidade de recursos que a nossa empresa tem, né? Então, nós vamos bater de novo nessa tecla lá com a empresa, tentar entender por que voltaram atrás. E algumas pessoas sugerem até que é para economizar. Algumas pessoas estão sugerindo que é para economizar alguns centavos numa provável hora extra ou até banco de horas. Bom, eu acreditamos, o sindicato acredita que a vida do trabalhador vale mais do que um banco de horas, vale mais do que umas míseras horas extras. Então, a gente vai lutar até o fim pela saúde do trabalhador, né? Essa foi a ocorrência. E rola na, tá rolando também na Boca Miúda, na Rádio Peão. Eu não recebi ainda o documento oficial de que já tem um plano para a retomada dos trabalhos de todo o SEMPES ainda esse mês, um plano de retorno. E já o pessoal da manutenção, o pessoal da manutenção já está voltando a hábito a trabalhar no site para fazer tudo retornar a conforme dos técnicos, né? Isso também é preocupante. Como o Igor falou anteriormente, não sabemos a que pé está a pandemia. Um retorno assim tão prematuro é preocupante. Não sabemos até onde podemos expor o trabalhador. É isso, Rosa.
Muito obrigada, Dene. Queria então passar para o diretor Tiago fazer uma complementação nesse comentário sobre a situação do SEMPES.
Rosa, acho que o Dene falou bem, né? Eu acho que, assim, primeiro, já é um absurdo a empresa ao se propor. Primeiro, que a empresa deveria fazer teste rápido em todos os lugares com trabalho presencial, né? Isso já é uma demanda que a gente tem, que ela não faz em todos. Quando ela faz, né? Ou seja, ela já se deu o trabalho de ter a logística, já se deu o trabalho de ter o teste, já contratou o laboratório, e aí, ao invés de usar essa infraestrutura de forma a proteger o trabalhador, ela prefere assumir o risco de que a pessoa entre infectada, entre contaminada, contamine o ambiente que ela vai estar presente, claro, e depois descubra que está com o Covid. Quer dizer, não tem o menor sentido. Primeiro que deveria garantir o teste, mas mesmo ignorando-se isso, né, mesmo que na hora que ela vai eventualmente fazer o teste, é óbvio que ela tem que fazer isso antes das pessoas entrarem. Não tem o menor sentido não fazer isso. E aí a empresa entra com a discussão de que não seria uma barreira e tudo mais. Primeiro que ela não tem, até onde eu vi, não apresentou nenhum dado concreto para embasar esse argumento de que não seria uma barreira, né? Exceto o argumento logístico de que ela não conseguiria fazer esse teste continuamente, né? Agora, por mais, é óbvio que o teste rápido tem limitações, no sentido de que ele tem falsos negativos, ele tem que ser bem interpretado à luz de um diagnóstico completo, né? E aí a gente vai para um debate maior, que é o seguinte: se basear unicamente no autodiagnóstico, que é a defesa que a empresa coloca, né, como a única barreira de entrada para poder o trabalhador ser admitido ao local de trabalho, que é, na nossa opinião, de longe muito pior do que até o teste rápido, mas que, de toda forma, poderia ter as duas coisas em conjunto, né? Ou seja, você ter o correto seria ter um profissional de saúde que fizesse o teste rápido, analisasse o teste rápido à luz dos sintomas e fizesse uma avaliação técnica da pessoa. Isso é o que deveria ter, com uma medição de temperatura. Aí, vamos passar, então não vamos ter isso. Aí o autodiagnóstico, quer dizer, com os sintomas que até hoje estão definidos, uma doença que é nova, uma doença que cada vez surge sintomas novos, né? Então tem gente que dor de garganta, cansaço no corpo, urtiga, tem uma série de coisas que se transformaram, que não eram sintomas, percebeu-se que eram. E aí, ao invés de analisar toda essa complexidade, o que a empresa faz? Não, você pega um formulário, é obrigado a fazer seu autodiagnóstico, quer dizer, senão você não pode entrar. E aí, se você disser que não tem sintoma, e aí isso foi dito na reunião da CIPA, mas as pessoas estão mentindo, Quer dizer, aí uma ferramenta que era de proteção virou de acusação para o trabalhador. Então, assim, não tem sentido. A pessoa, aí, beleza, aí o cara faz lá o autodiagnóstico. E aí, se a gente sabe que é uma doença nova, o mínimo que tem, claro que o teste rápido tem limitações. E aí se entende. Agora, é preciso, então, que tenha uma avaliação médica, que o sintoma seja um insumo e o teste rápido seja um insumo. E aí defina quem vai entrar. E não é isso que a empresa está fazendo também. Então, assim, não tem sentido o argumento que ela usou. E aí por que ela fala que ela poderia fazer durante o período de trabalho? Porque como não é uma barreira, é só para uma análise, né? Só para uma análise, então não tem problema. Agora, isso não tem sentido nenhum, porque se você está fazendo um teste que é capaz de mostrar a possibilidade de infecção no ambiente de trabalho, não fazer antes não tem sentido. E aí, para terminar, existe um protocolo também, mal falado, protocolo da nota técnica 28, que a empresa fez, que a gente também está lutando contra isso, sendo aplicado inclusive no Comperge, que basicamente diz que se a pessoa tiver com o IgM positivo, que é a infecção viral, né, é a primeira resposta, ou seja, ela gerou anticorpos da primeira resposta ao vírus, ainda no corpo, e com o IgG também no corpo, ou seja, que a memória viral são os anticorpos mais tardios, né, ela identifica que se a pessoa estiver assintomática, ou significa, se ela preencheu o formulário demonstrando que não tinha sintomas, ela poderia ser admitida a entrar. Então, isso, na nossa visão, é abrir as portas para uma pessoa infectada com o aval da empresa contaminar o ambiente de trabalho. Então, vamos dizer as coisas como elas são. Né? E é isso que a pessoa vai estar fazendo. Nesse caso, especificamente, a médica do SEMPES, né, ela tomou uma postura que ela mesma falou que é conservadora, mas que na nossa visão é o mínimo necessário, é o correto, de afastar a pessoa que deu o IgM e o IgG positivo. Mas a nota da empresa, e no Compete, por exemplo, estão fazendo isso. Estão deixando trabalhar a pessoa com infecção viral, com o IgM, né, na verdade, para falar as coisas com os termos corretos, com o IgM e o IgG, desde que os dois estejam positivos juntos, reagente. E a pessoa não esteja se queixando de um sintoma, não esteja apresentando sintomas conhecidos. E aí, a gente acha que isso é completamente irresponsável, né? E aí a gente está também, independente desse caso no qual o cara foi de fato afastado, então não estamos reclamando desse caso especificamente, mas que tem a ver com uma questão mais geral e tem a ver com esse caso, de certa forma, que é a interpretação do resultado. E a gente está para escrever um ofício, né? Vamos enviar para a empresa, vamos questionar, já estamos questionando a empresa sobre isso também. Então, eram esses pontos aí que eu tinha para levantar.
Tá bem, então, Thiago, muito obrigada. Bom, também noticiamos, no dia 2 de junho, que a Comissão Eleitoral, ela suspendeu, né, o pleito para 2020-2023 no Sindipetra RJ, e nós também tivemos, né, a confirmação dessa decisão da Assembleia Extraordinária, referendada pela Comissão Eleitoral essa semana, que estendeu os prazos para o pleito e para o mandato da atual diretoria até dezembro deste ano. Eu queria passar, então, um comentário dessa última notícia para o Igor Mendes.
Rosa, é isso mesmo, né? A gente fez uma assembleia que suspendeu, né, que ampliou, na verdade, aprovou o motivo de comoção nacional previsto no estatuto frente ao Covid-19, já a assembleia passada já foi tema de notificação aqui no programa, e ampliou o prazo dessa direção por 6 meses. Com isso, a comissão eleitoral se reuniu e suspendeu os prazos das eleições até 1/7, né? Ou seja, mês que vem ela deve se reunir e verificar se existem condições para a realização do pleito eleitoral. E assim a gente vai, com o máximo de transparência possível, com o máximo de responsabilidade possível, né? Passando passo a passo desses momentos tão críticos quanto a gente está passando. Tá? E deixando a categoria ciente desse processo que é caro para a própria categoria.
Tá ótimo, Igor. Muito obrigada. Vamos então à agenda da semana. No dia 7, domingo, às 3 horas da tarde, no Zumbi, no Memorial Zumbi, no Rio de Janeiro, todos com máscara, evidentemente, e também mantendo a distância, né, de pelo menos 2 metros de cada participante, um ato contra todas essas ações que estão acontecendo aí, né, com relação ao racismo. Então, está marcado esse ato lá às 3 horas da tarde, no domingo. No dia 8, segunda-feira, às 10 horas da manhã, a reunião da CIPA com a plataforma 75. E na quarta-feira, dia 10, às 6 da tarde, o setor jurídico do Sindipetra RJ vai fazer uma nova rodada sobre PDV. Então, fiquem ligados aí nessa reunião com o setor jurídico. A gente está chegando aqui ao final de mais um programa Giro Semanal. Eu agradeço a presença dos diretores Denner Fabrício, do SEMPES, Igor Mendes, que é também do SEMPES e é coordenador atualmente do setor jurídico do Sindipetra RJ, e do Thiago Amaro, que é do Senado. Muito obrigada a todos, agradeço também a audiência, até o próximo programa. E deixo aqui um alerta para todos os trabalhadores que quiserem fazer qualquer tipo de denúncia ao Sindipetra RJ. O e-mail é contato@sindipetra.org.br. Um abraço e até a próxima.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!